Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado. Essa semana, acompanhando aí a evolução nos preços do feijão. Quem está aqui comigo é o Marcelo Lires, presidente do IBRAF. Teoricamente, a gente deveria ter visto, né, Marcelo, uma melhora nos preços do feijão em função de uma retração da oferta por causa do excesso de chuva no interior de São Paulo, que hoje é o principal fornecedor aí, um dos principais fornecedores aí de feijão para o Brasil. No entanto, parece que não foi isso que aconteceu, Marcelo. Como é que está se comportando o preço? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, é um prazer, Alexandre, é um prazer conversar com os produtores. Realmente o preço não teve uma reação, era possível que acontecesse uma reação, porque 10 dias de chuvas e pelo volume que caiu no interior de São Paulo, muitas lavouras ficaram impedidas de serem colhidas. É claro que o volume total nesse período é um volume mais baixo ainda, né? A gente sabe que a safra no estado de São Paulo, ela se estende a colheita desde agora, de outubro, até final do mês de novembro, alguma coisa, até em dezembro vai ser colhida, né? Não é tão concentrada. Mas o efeito que se esperava, né, era que, uma vez que há esse problema do excesso de chuva, nós tivéssemos aí uma reação dos preços, né? Isso normalmente acontecia, né? E dessa vez não aconteceu.
E por que, na sua opinião, não aconteceu? E mais do que isso, quais são os preços?
Os preços no interior de São Paulo estão aí por volta de 105, 110, 115, mas praticamente parado, porque tem que esperar o tempo secar um pouquinho mais para poder efetuar a colheita. Então, um feijão muito úmido acabou sendo vendido nesse preço. Diversos compradores, inclusive, do interior do estado de São Paulo, que é um estado que consome bastante, eles ainda estão lá em Minas Gerais e ainda compram em Minas. E eles reportam que existem armazéns lá em Minas ainda com feijões. Então, o feijão de escurecimento mais lento permitiu que os produtores guardassem esse feijão, produzissem e guardassem. Mas fica muito claro de que nós estamos produzindo mais feijão, ou pelo menos durante esse ano de 2018, nós iremos produzir mais feijão do que foi captado pela Conab, por exemplo, e pelo IBGE. Né? Porque você não tem como imaginar uma queda de consumo grande num ano de crise econômica em que o feijão custa por aí, né, de R$ 1,90 a R$ 3,00. É muito barato. Então, esse consumidor, se ele não está consumindo o feijão, ele está consumindo o quê? O que é passível de ser consumido num preço desse?
Mas então, vamos entender. Se não é em função da queda do consumo, que inclusive a gente já falou sobre isso aqui em outras vezes, Marcelo, que já foi constatado, é em função de aumento de consumo. Esses dois movimentos juntos estão pressionando os preços ou evitando que a cotação suba, é isso?
Sim, o feijão produzido em excesso e mais, lógico, uma retração que vem acontecendo, mas há números muito pequenos, se você levar em conta aí o impacto que teria num ano. Você não tem, de um ano para o outro, uma queda de 20, 30% no consumo de feijão. Uhum. A queda de consumo que vem acontecendo, ela, de 2010 a 2018, é de cerca de 6% no Brasil.
De média,
e 8%,
né?
Exato. Principalmente nas capitais, isso é medido. E de 8% na cidade de São Paulo, né? Então, há uma queda, mas é uma queda lenta, certo? Isso veio acontecendo não do 2016, 2017 para cá. Isso vem acontecendo de 2010 para cá. Lentamente vem diminuindo. Nunca se fez nada para promover o consumo de feijão. Então, até não é de se estranhar, né? Com todas as alternativas que existem de alimentos e propaganda maciça, é claro que os outros ganham espaço. Mas colocar que somente por conta da queda de consumo, que aparentemente acontece, a gente tem aí um problema tão sério no feijão, não faz sentido. Né? E o raciocínio é o seguinte, não faz sentido. Agora, faz sentido a gente ver as áreas de irrigação aumentando em alguns polos de produção 15, 20% ao ano. É claro que a nível de Brasil é um percentual menor, mas aonde se produz muito feijão, se aumenta muito também a área irrigada todo ano. E esse irrigante, ele acaba plantando feijão carioca. E aí ele plantou feijão carioca, o consumidor é um só. São os brasileiros que estão aqui dentro. Então, você acaba tendo esse tipo de situação que leva, inclusive, a uma reação. Qual pode ser a reação? Diminuição de área, a gente já está vendo aí, diminuição de área para a primeira safra do ano que vem. Já existe uma tendência histórica de diminuir a produção, a área plantada da primeira safra, plantando soja. E claro que ela é potencializada no momento em que você tem um desestímulo do preço, né? Muitos produtores ainda plantam olhando o preço de hoje, não olhando o que vai acontecer amanhã.
Mas
então,
precisava,
acaba desestimulando a área.
Precisava ser assim, Marcelo?
Não, não precisava ser assim, porque o produtor de feijão ele pode sair de uma certa zona de conforto que ele tem. Quando o produtor de feijão carioca decide plantar um outro feijão, é claro, ele tem toda uma reorganização interna na propriedade dele, né, na gestão, os pivôs ou da área plantada. Por que ele tem necessidade de uma mudança na gestão? Porque se ele tem, por exemplo, uma área de carioca e outra de feijão vermelho, ele tem que se preparar para tratar aquele feijão vermelho, muitas vezes, em momentos diferentes. É uma planta que tem uma reação distinta, né, diferente do que o carioca. Entre eles têm diferença de timing na hora de conduzir a lavoura, de colocar, seja nutrientes ou seja as aplicações que são necessárias. E tem depois um desafio na colheita, porque ele não pode colher e colocar tudo num lugar só, colher uma, já colher a outra em seguida, não, tem que preparar a máquina, tem que limpar, tem que... Enfim, existem aí certas dificuldades, que a gente chama isso de uma zona de conforto, né? Agora, a zona de conforto pode sair muito cara, na medida em que o produtor que plantava 100 hectares, hoje planta 500, ele precisa raciocinar de que não é possível que ele, mais toda a região dele produzindo mais, vai continuar tendo preço de feijão carioca razoável. Daí a gente olha para o lado e vê os outros 4 feijões que têm sido destacados como opção para o produtor, né? O feijão Mung foi plantado esse ano uma área muito grande, né, dentro dessa linha da safrinha, dos feijões tipo Vigna, né? Ele é um radiata, mas ele é tipo Vigna. Então, foi todo vendido, todo exportado. Faltou esse feijão esse ano para exportação e não se consome aqui dentro, muito pouco aqui dentro. Feijão vermelho se consome aqui dentro, não tem para exportar. Nós fizemos agora uma exportação, estamos acompanhando uma exportação que está indo para a Europa, de um feijão vermelho produzido em pivô, né, que deu uma liquidez muito interessante e muito boa. Se não fosse vendido para a Europa, até por uma questão de colocar o produto lá, de mostrar como o Brasil tem condições de produzir muito mais do que uma questão pontual de um negócio, né? Se não fosse exportar, tinha mercado aqui dentro, R$150, R$160 o saco. Aí tem o feijão rajado. Faltou feijão rajado esse ano. Por quê? Porque a China produziu menos, né? Então, havia possibilidade dos produtores que produziram feijão carioca terem produzido talvez 5% da sua área, talvez, né? Para um momento, para um começo, de feijão rajado. E como é que se faz isso? Qual é o passo para ter essa mudança dessa matriz de produção? É buscar informação, buscar o contato com esses exportadores. Entender exatamente quando eles precisam ter a informação, quando eles vão plantar, se vão plantar, qual desses, né? O feijão preto, nós vamos importar da Argentina, né? Daí a imprensa muitas vezes coloca, como é que pode, né? Como se fosse um crime que o setor comete de importar da Argentina. Mas, gente, só importa quando não tem aqui, né? Então, passa a se importar. Se tivesse mais feijão preto, a gente até está importando mais tarde. Por quê? Porque alguns produtores acreditaram e plantaram feijão preto no mercado interno, embaixo de irrigação. Então, são alternativas e que a gente aproveita momentos como esse, né? O IBRAF sempre está em contato com os produtores, os associados, passando informações do que é o mercado mundial. Vamos para uma feira, vamos lá fora ver de novo, né? Em fevereiro tem mais uma feira. Vamos lá ver, vamos conhecer produtores, vamos lá. Não necessariamente o produtor vai ter que exportar, não, mas ele ter o conhecimento daquilo que é consumido, ver os chineses, ver os etíopes, ver os americanos, os canadenses, os argentinos vendendo pulses, né? Lentilha, ervilha, grande bico e feijão, é algo que dá uma perspectiva diferente do produtor, do que plantar o feijão carioca e esperar que numa loteria ele de repente deu um resultado muito bom, como acabou dando para alguns lá em 2016.
Agora, quando você fala que o produtor está numa zona de conforto e tem dificuldade de sair dela e apresenta essas alternativas, é automático isso? Qualquer um desses produtos, qualquer uma dessas variedades, faria uma diferença na renda do produtor hoje, Marcelo?
Pode ser que ele não fizesse uma diferença hoje nos preços do feijão carioca, mas faria diferença para quem plantasse. Os produtores que plantaram esse ano, e daí eu destaco, já tomando cuidado, sempre destacar o seguinte: por que que o produtor precisa buscar essa informação do que plantar? Porque a partir do momento que ele sabe plantar vermelho, ele dominou o feijão vermelho, ou o feijão rajado, ou preto, ele precisa saber qual deles vai ser mais interessante esse ano. Ele precisa saber disso 2 meses antes dele plantar. E é possível fazer isso. É possível projetar quais vão ser os feijões no início do ano que vem, por exemplo, que vão ter bom mercado. Então, esse contato com essa informação diminui o risco desse produtor. O risco dele é simplesmente sair plantando, como algumas vezes já aconteceu. A gente sabe que muitos produtores seguem aqui o Notícias Agrícolas. A gente comenta há muitos anos sobre isso. Aí, depois de 6, 7 meses, alguém entra em contato com a gente. Ah, mas eu plantei, eu diversifiquei esse ano e plantei um feijão rajado e foi difícil de vender. Tá, primeiro, não foi comentado antes, né? A gente pode ajudar esse produtor a encontrar aí um corretor, encontrar uma empresa que venha comprar esse produto, que já faça alguma coisa alinhada com ele, já sabe que está sendo produzida lá. E outra muitas vezes, a gente pode orientar, ó, não é hora de plantar agora, por exemplo, um determinado tipo de feijão. Não plante o feijão rajado esse ano. Por quê? Porque tem muito lá fora, tem estoques aqui dentro. Agora não é hora de plantar ele, mas sempre vai ter alguma opção que não seja o carioca. Ah, então vamos plantar vermelho. Ah, vamos plantar um feijão cranberry. Vamos plantar, que é o Nuance, por exemplo. Tem outras variedades vindo aí agora com sementes, o feijão vermelho, o feijão dark red, tem o vermelho miúdo também. Essa diversidade dá a oportunidade de que, não uma região inteira, a gente não pode imaginar que o noroeste de Minas, que é a região de Cristalina, que é a região do oeste da Bahia, o Paraná, Campos Gerais, toda ela vai mudar agora para plantar uma outra variedade. Não, alguns produtores nessas regiões vão mudar. A gente vê na Argentina, por exemplo, produtores que são especialistas em produção de feijão branco ou de vermelho. Eles foram se especializando nesse mercado, mas anos que eles percebem que o mercado pode não ser favorável, o que é que eles fazem? Primeiro, que são variedades de feijões que têm escurecimento mais lento. O vermelho, por exemplo, um preto não tem mudança, de ficar guardado um ano. Um branco, o rajado já tem um pouco. Mas o que que eles fazem? Ou eles sabem que eles vão ter que armazenar e vender num outro momento, ou ainda eles partem para outras variedades de feijões. Então, essas informações a gente vem buscando através do IBRAF, do site, e passando para os produtores. O que, quando e como produzir feijões diferenciados. E fazer a diferença, se a gente fizer a diferença aí para um grupo que plante 50 mil hectares, 100 mil hectares, 150 mil hectares no Brasil, vai fazer diferença para esses produtores, sim.
Agora, a diversificação com informação é importante, mas tem outra frente sendo trabalhada também, que é a questão do consumo. Existem aí trabalhos para incentivar aí a volta do consumo do feijão, seja ele carioca, seja ele de outras variedades também, certo?
Certo. Porém, é claro, nós estamos incentivando o consumo de feijão carioca. Estamos levando, dias atrás a gente comentou aqui que estava levando o feijão para a Índia, para ser degustado. Hoje a gente embarca para a França, numa feira grande lá, e a gente vai levar o feijão carioca para ser degustado. Por quê? Porque esse não é conhecido. O vermelho, eles sabem qual é o sabor. O rajado, eles sabem, eles conhecem. O nosso calpi também. Então vamos levar o feijão carioca e vamos distribuir lá para o pessoal que estiver por perto, para ir influenciando. Agora, aqui dentro, o consumo, nós podemos trabalhar em cima do consumo de outras variedades de feijão. Por quê? Porque é um mercado de 200 milhões de habitantes que gosta de feijão. Diminuiu 6% de 2010 para cá, e isso é incrível, que diminuiu só isso sem uma propaganda sobre o feijão. Não tem nada institucional. Então, nesse momento, quando as ações começam a acontecer, o IBRAF vem se empenhando nisso, as pessoas que estão próximas ao IBRAF, existem produtores hoje que são voluntários para ajudar na divulgação dos feijões. Então, o que um voluntário faz? Curte a página lá no Facebook, no Instagram, distribui para os amigos, né, para todo mundo colocar numa mesma hashtag as informações que vão surgindo. Seja uma informação de uma receita nova ou... só um pouquinho que entrou uma interferência aqui, peraí. Oi.
Oi, estamos te ouvindo.
Ah, tá, desculpa. Então, você trabalha aqui dentro no incentivo do consumo desses outros feijões. Se já são acostumados a consumir o feijão, quando você mostra o sabor de um feijão... Mostra não, né? Você deixa a pessoa degustar o sabor de um feijão vermelho, uau, que feijão gostoso! O outro vai gostar muito, de repente, de um feijão Nuance. Puxa, mas eu não tinha percebido como esse feijão é gostoso. O carioca é maravilhoso. Só que se for para comer todo dia, talvez a gente não tenha aquele número de consumidores que a gente tinha no passado. E se a gente incluir outras receitas? E se a gente incluir outros feijões? E se cada um fizer alguma coisa? É preciso entender que, assim como houve uma mobilização na política que está elegendo um presidente, há uma modificação e está na nossa mão a modificação do uso do marketing, por exemplo, para o feijão. Nós temos as redes sociais, vamos postar, vamos falar, vamos convidar o pessoal a consumir mais, em vez de só ficar discutindo, que pena, caiu o consumo, né?
Mas,
então, cada um pode fazer alguma coisa.
Ô Marcelo, você não acha que tem uma barreira ainda de como utilizar esses feijões? Por exemplo, eu como consumidor, na hora que eu chego na prateleira e vejo que tem o carioca e tem o vermelho, eu não tenho certeza se eu vou fazer o vermelho da mesma forma que eu faço o carioca, que, assim, já é normal, que eu já vi minha avó fazendo, minha mãe fazendo, enfim. E por essa incerteza, eu deixo de levar o vermelho. Não tem essa barreira de hábito ainda?
Sem dúvida. Eu acho muito interessante essa questão que você levantou agora. Muito obrigado, você está cooperando. Por quê? Porque, então, vamos fazer postagens nessa linha. Como eu preparo o feijão vermelho? Como eu preparo o feijão rajado? Opções de preparo. Faço igual ao carioca ou tem outras opções? Né? Opções de consumo ao feijão carioca, opções de receitas do feijão carioca. Também dá para fazer outras coisas além de só o feijão com caldo.
Então, às vezes a zona de conforto não está só na cabeça do produtor, está na cabeça do consumidor também, né?
Sim, e existe uma lógica. Quando eu falo de eu falo o dia inteiro, né? Eu falo... Eu enjoo as pessoas, tanto que eu falo sobre feijão. Mas quando a gente fala da diversificação do consumo, algumas pessoas comentam comigo, mas Marcelo, um feijão vermelho, tá? R$6 o quilo, R$7 o quilo. Né? Como é que você vai aumentar o consumo do feijão vermelho rajado se ele é caro? Na medida em que um produto gira mais, diminuem as margens do empacotador e as margens do supermercado. O produto tem que girar. Então hoje nós temos que quebrar a dinâmica que está aí. O círculo vicioso. Ele é caro porque vende pouco porque é caro. Então, é lógico que esse feijão, para ser consumido, ele vai ter que baixar o preço. Mas se ele baixar o preço e ainda permitir ter uma vantagem para o produtor, porque é um feijão que, se o preço ficar muito baixo aqui dentro, ele vai exportar, então ele não vai ver esse feijão na prateleira a R$2, como está vendo o feijão carioca agora. Então, caiu muito, tá bom, vamos exportar e não tem problema nenhum. Pro consumidor, se essa diferença entre os dois ficar menor, líquido e certo, o consumo vai aumentar. E aí vem as discussões, né, que a gente tem feito aí no comitê Viva Feijão, Viva Saudável, que a gente busca pessoas para contribuírem com informações e com o seu feedback, como você passou agora, isso aí vai direto para o comitê. Né? O consumidor chega lá e será que ele sabe como é que faz, como é que prepara? Então, a gente vai vencendo essas barreiras. O importante, eu vejo, em tudo, é fazer alguma coisa. Há um problema, vamos fazer alguma coisa para mudar. Né? No dia a dia, o produtor faz isso na fazenda dele. Né? E todos no mercado, vejam, se a gente começa a buscar aumentar o consumo de feijão através dessas formas que a gente comentou aqui, você não atinge só os produtores. Os produtores começam a ser o dínamo também que leva a se falar mais de feijão, mas você atinge a população em geral. E a população é impressionante. Olhe as hashtags de feijão e veja a quantidade de curtição que tem, como eles comentam. Eu consumi o feijão assim, eu fiz assado, O brasileiro gosta de feijão, vamos trabalhar isso. Né? Vamos trabalhar de forma organizada, a gente está procurando organizar, vai ter uma reunião em novembro em São Paulo, organizando para que trabalhem as hashtags corretamente e trabalhem em cima de um projeto de divulgação para o ano que vem das indústrias, né? Das indústrias, dos fornecedores de insumos e tudo mais. Ah, nós estamos falando de gastar milhões? Não, gente. Nós estamos falando de organizar, que custa pouco, né? E a partir dessa organização e dessa divulgação, ter só uma reação.
E como é que você viu essa iniciativa do Conselho Brasileiro do Feijão, que você faz parte, inclusive, né, como IBRAF, de se criar uma Semana Nacional do Feijão? Feijão é arroz, arroz-feijão, né?
Olha, a princípio, quando eu vi isso, eu confesso para você que a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de raciocínio, aí, de estratégia, 4, 5 anos atrás. E havia um projeto em andamento lá e que acabou parando nos últimos anos lá no Senado e ficou parado e não conseguiram fazer andar. Então, agora, quando se comentou sobre isso de novo, eu fui um entusiasta. Por quê? Se a FAO decidiu que fazer o Ano Mundial dos Pulses traria algum tipo de efeito positivo para produtores e para consumidores, tenha certeza que isso aqui dentro do Brasil também vai acontecer se todo ano a gente tiver uma semana. O que, que aconteceu com esse ano da FAO? O Brasil conheceu pulses, né? Foi quando a gente começou a ter a reação nas redes sociais do consumo de feijão. Foi muito apoiado naquele ano. E aqui a gente conseguiu fazer um trabalho de poucas pessoas dinamizando isso. No mundo afora, né, chacoalhou o mundo, trouxe a atenção. Se você entrar uma página em inglês ali no Google sobre pulse, você vai ver como o mundo foi chacoalhado por isso. Tá, vamos chacoalhar em português agora? Como? Uma semana inteira de arroz e de feijão, que é o par perfeito. Claro que vai ter efeito. Por quê? Porque não só as pessoas vão curtir uma página do Facebook ou vão colocar uma hashtag, como vão começar a discutir as novidades do setor. Tem muita novidade, tem muita pesquisa nova, tem muita coisa que o consumidor desconhece a respeito, seja de receitas, benefícios para a saúde e, inclusive, na prevenção de doenças. Isso tem que ser chamado a atenção. Como que a gente vai fazer? Faz festivais com os restaurantes, com a Brasel, eles são super abertos a promover o feijão. Né? Então, nessa semana vai se falar mais intensamente e vai se consumir mais feijão. Conversa com a Federação dos Nutricionistas e dos Médicos Endocrinologistas. Eles vão apoiar, eles vão fazer palestras, fazer vídeos para a internet, enfim. Você acaba despertando esse mercado de uma forma mais intensa, né? E nós ainda teríamos duas oportunidades. Uma é nessa época e a outra é em fevereiro, lá no dia 10, quando é o dia mundial. Daí, né? Essa semana vai ser a Semana Nacional, né, dos pulses ou dos feijões e do arroz, e depois um dia internacional. E assim a gente vai aproveitando, né? Não é dia da mãe, dia do pai, dia do namorado, é tudo para fomentar o consumo, certo? Uma semana inteira de feijão é para quê? Para fomentar o consumo. Vamos aproveitar.
Muito bem. Eu acho que essa nossa conversa hoje foi bastante interessante, né, Marcelo? Que a gente foi um pouquinho além de perspectiva de mercado, de preço, e está colocando aí na mente do produtor que precisa sair dessa zona de conforto, precisa pensar um pouquinho fora da caixinha, e não só o produtor, né? A gente precisa levar isso também para o consumidor, enfim, estratégias mesmo para mudar o setor, né? É um setor muito tradicional, eu imagino, mas que está passando já por uma mudança importante, né, Marcelo?
Exato. E o IBRAF tem tido apoio para isso, né? A Apex está apoiando agora, a gente está em vias de fechar um acordo com a Apex finalmente, né, de promoção. Eles já estão promovendo o feijão lá fora, tá? E o IBRAF vai municiando eles daquilo que eles precisam, das informações do setor. Agora nós estamos buscando marcar, o IBRAF vai marcar, provavelmente ainda esse ano, uma reunião no Itamaraty. Por quê? Porque todos os nossos embaixadores lá fora podem saber o que a gente exporta, né? Que feijões, e como é que eles podem buscar esse mercado. Junto com a CNA, há um plano, final desse ano, início do ano que vem, reunir todas as embaixadas que nos interessam, porque são consumidores de feijão, os países de origem, em Brasília, e fazer uma grande reunião, um grande seminário sobre pulses, mas muito mais uma degustação dos nossos feijões. Então, essas iniciativas que a gente está começando, elas podem e vão reverberar. E depois, o brasileiro é muito criativo, né? Tenho certeza que vão surgir N outras iniciativas muito interessantes paralelas a isso. Porque é preciso fazer alguma coisa e é possível fazer uma coisa. Se você tivesse um consumo hoje, recorde mundial de consumo, né, o Brasil consumindo, sei, 30 quilos por habitante ano, ia ser mais difícil se passar para 31. Mas um consumo que já foi 21 e que sem nenhuma propaganda, sem nada, está entre 16 e 17. Se você aumentar 10%, são 300 mil toneladas. E o brasileiro vai consumir mais um ponto qualquer coisa quilos por ano. Gente, eu acho que está fácil. Né? Ah, é muito otimista. Não, a gente tem uma experiência de vida. E observa o que acontece em outras cadeias produtivas.
Sem dúvida nenhuma. Meu caro Marcelo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Marcelo está de partida lá para França, né, Marcelo? Você está indo para Paris hoje?
A gente não anda só na Índia, gente. De vez em quando tem alguma coisa ali na Europa, graças à pesquisa que conseguiu criar o feijão Nuance, que é exportado por lá, o vermelho, o mung, né? Senão eu ia ter que ir para o Afeganistão e a gente vai. Vamos para o Irã, não tem problema, vamos lá, tem consumidor. Mas claro que de vez em quando ir para a Europa é muito bom.
Muito bom. Marcelo, boa viagem para você e bons negócios com o feijão brasileiro lá fora, viu? Um abraço.
Vamos lá, viva o feijão. Amanhã é sábado, dia de feijoada. Um abraço para todo mundo.
Valeu, Marcelo. Abraço para você. Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, contando um pouquinho para a gente, obviamente, do comportamento aí do mercado, dos preços e desse impasse que a gente chegou agora em relação à queda de consumo de feijão, mas mais importante do que isso, o aumento na produção de uma forma ainda desorganizada. Será que se a gente organizar essa cadeia, será que se a gente fizer a diversificação, a gente não vai ter um resultado diferente? Mas o Marcelo lembrou, não adianta diversificar apenas por diversificar, tem que ser uma diversificação com informação. Portanto, você, produtor de feijão, você que está pensando em plantar feijão aí na sua propriedade, antes de tomar qualquer decisão, converse com quem participa do mercado, com quem entende, entenda o que está acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo e quais são as perspectivas que você tem aí para a sua produção. Isso é muito importante, tá certo? À medida do possível, a gente também aqui no Notícias Agrícolas entra nessa campanha e vai trazendo as informações para vocês. Continue com a gente.